DW. Jornal da Manhã.
Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Oreiro. Vamos aos destaques. Em Moçambique, cidadãos questionam contribuição das mineradoras na melhoria das populações.
O que é que está sendo feito para garantir que haja capacidade local para que essas comunidades possam prestar serviços básicos para aquelas empresas? No caso de Angola, é zero.
Grande procura da China por sal está a gerar escassez deste recurso na Zambésia e no Zimbábue o novo ministro das Finanças defende o regresso da divisa local. Na província moçambicana de Nampula, organizações que trabalham na defesa dos recursos naturais mostram-se preocupadas com a fraca contribuição das empresas mineradoras existentes na província na melhoria das condições de vida das populações. Também quem reside nas imediações das províncias onde estas mineradoras atuam se queixa de vários problemas, entre os quais o desemprego e a precariedade das estradas. Sitoilo Cheque com mais detalhes.
Em Nampula, no norte de Moçambique, existem duas multinacionais que exploram as areias pesadas. Trata-se da mineradora chinesa Hai Mozambique Mining Limitada, que explora as areias pesadas na localidade de Sangache, no distrito de Angoche, e da irlandesa Kenmare, na localidade de Topito, no recém-criado distrito de Larde, outrora Moma. As duas mineradoras já estão há cerca de 10 anos a operar nas regiões, mas os resultados em torno de benefícios para as populações são ainda questionáveis pelas organizações da sociedade civil que trabalham diretamente com as populações locais na defesa de boa governação e dos recursos naturais. Jordão Matimula é o diretor executivo da Associação Nacional de Extensão Rural, AENA.
Quando falamos de responsabilidade social ou benefícios das comunidades, deveremos associar isso ao conteúdo local. Significa, na primeira instância, é oportunidades de empregabilidade para as comunidades que circundam as indústrias extrativas. A pergunta que eu faço é: o que é que está sendo feito para garantir que haja capacidade local para que essas comunidades possam prestar serviços básicos para aquelas empresas? No caso de Angola, é zero.
Entretanto, Jordão Matimula recordou que a mineradora chinesa Hai Mozambique Mining entregou entre 2012 a 2016 cerca de $1.500.000 ao governo para apoiar as comunidades. A semelhança da mineradora chinesa, a Kenmare, que explora as areias pesadas em Topito, é questionada sobre seu contributo às comunidades, tendo em conta o nível de produção e inserção no mercado na comercialização dos seus produtos. António Motoa, diretor executivo da Solidariedade de Moçambique, disse que
na maneira como as coisas estão a correr nas empresas já que existem, parece que só se vê num lado, que é econômico, que beneficia as próprias empresas, porque como contribuição ao nível da receita pública é questionável. E aquilo que é a relação com as comunidades, há aquilo que é o marketing que deles supostamente dizem que é responsabilidade social. Então, a maneira como também as empresas aparecem também é a razão pela qual não existe até hoje contratos sociais.
Em Moçambique, existe uma política nacional sobre responsabilidade social empresarial, mas que a mesma não é de caráter obrigatório, segundo as organizações da sociedade civil, facto que faz com que o nível de contribuição das empresas seja ainda uma miragem. Na localidade de Topito, a DW África conversou com Said Hussein, jovem que nasceu e reside onde explora a mineradora Kenmare. Para ele, há desenvolvimento na região, mas este não é para todos.
O trabalho aqui, principalmente, são pessoas maputecos, é que tornam fácil apanhar emprego. Pessoas locais tornam difícil apanhar emprego. Apesar que eles exploram uma das areias para inventar em outros países muito dinheiro, mas eles fazem muitas promessas que não cumprem. Muitas coisas que a Kenmare prometeu que antes não cumpriu. Principalmente, os hospitais, as escolas, mas já costuma cumprir muitas coisas muito poucas.
A Kenmare nega que não esteja a fazer nada para o desenvolvimento das comunidades, não obstante admita ser impossível resolver todos os problemas devido ao que alegou dificuldades na produção e comercialização dos minérios no mercado internacional, aliada à crise que ainda o mundo atravessa. Regina Macuacua é a responsável da área social na mineradora.
Veio a energia com a fábrica, veio comunicação com a fábrica e isto tudo ajuda a potenciar aquilo que é o desenvolvimento local.
Sitoilo Cheque, DW, Nampula.
E hoje queremos saber o que acha do contributo das mineradoras na melhoria das condições de vida das populações em Moçambique. Ao meu lado tenho o Tiago Melo. Bom dia, Tiago. Já temos reações dos nossos ouvintes?
Olá, Raquel. Bom dia a todos os ouvintes. Sim, já temos várias reações. Aurélio Moisés Gomes saúda-nos com bom dia. Ele escreve-nos de Moçambique e diz que os dirigentes do seu país são gananciosos e corruptos, facto que para ele contribui para a falta de benefícios das mineradoras à população. E a Adulai Candé diz, concordo sim, Moçambique é um dos países no mundo com maior taxa de desemprego e precariedade em todos os níveis, enquanto para os governantes nunca lhes importa dar oportunidade aos jovens para que possam assumir a testa do país, Raquel.
Obrigado, Tiago. Saiba como ainda pode participar neste debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O Tribunal Supremo Angolano elibou o general e ex-chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, Geraldo Chapiquengo Nunda, no caso conhecido por burla tailandesa que envolve uma tentativa de burla ao Estado no valor de 50 mil milhões de dólares. Num comunicado enviado esta quarta-feira, o Tribunal afirma ainda que Ernesto Norberto Garcia, antigo secretário para a Informação do MPLA, ficará em prisão domiciliária, assim como José Arsénio Manuel, general das Forças Armadas. Ao todo, ficarão em prisão preventiva 8 arguidos, 4 deles tailandeses. 131 pessoas morreram nos primeiros 8 meses deste ano, vítimas de malária na província de Nampula, em Moçambique. Os números que foram ontem avançados pela Direção Provincial de Saúde desta província e que foram divulgados pelo jornal O País dão conta ainda que destas 131 pessoas, mais de 100 são crianças dos 0 aos 5 anos de idade. Neste mesmo período, foram diagnosticados 1 milhão e 400 mil casos. As autoridades mostram-se preocupadas com os números elevados e, por isso, arranca esta quinta-feira uma campanha de pulverização intradomiciliária nos distritos mais afetados da província. O presidente da República de Cabo Verde anunciou ontem que ratificou o Acordo de Defesa e Segurança com os Estados Unidos da América, mais conhecido por SOFA. Em declarações aos jornalistas na cidade da Praia, Jorge Carlos Fonseca fez questão de referir que o acordo é suscetível de ser reavaliado e que pode ser ajustado aos interesses do país. Este acordo foi negociado durante mais de 8 anos e tem sido fortemente criticado pela oposição e algumas personalidades que consideram o acordo inconstitucional. Um dos principais problemas apontados é o facto de dar imunidade aos militares americanos que estejam no país no âmbito de visitas de navios, formação e exercício, entre outras. O presidente cabo-verdiano está de partida para os Estados Unidos, onde discursará amanhã nas Nações Unidas.
DW África. Deutsche Welle.
A escassez de sal está a levar residentes da região de Maquival, na província da Zambézia, a recorrer à água salgada do mangal para cozinhar. A população acusa grossistas de venderem enormes quantidades de sal a cidadãos chineses. Entretanto, o administrador local, Carlos Carneiro, reconhece o problema e diz que o governo está atento aos chineses para controlar a saída dos recursos. Mais detalhes com Marcelino Moeia.
Dezenas de moradores de Maquival, na província de Zambézia, no centro de Moçambique, já estão há 5 meses sem sal para cozinhar. Devido à escassez de produto, o único recurso na preparação de alimentos são as cinzas de lenha e a água salgada dos mangás da região nos períodos de maré alta. Helena João, uma das residentes de Maquival, diz que a sua família está a enfrentar problemas de saúde por causa do uso constante da água do mangal. Ela afirma que os produtores de sal da região estão a preferir vender o produto aos chineses.
Aqui não temos sal. O recurso para o sabor de sal é a água do mangal. Às vezes fervemos esta água e utilizamos as pequenas partículas sólidas restantes da panela como sal. Estamos a sofrer muito. Os produtores vendem sal aos chineses e nós perguntamos como os chineses chegam até aqui só para levar o sal.
Memuna Menupa, outra residente de 50 anos de idade, está preocupada com a situação.
Não estamos a consumir sal há vários dias. Sem sal, nós nos alimentamos sem gosto, apenas para sobreviver. É a primeira vez que vejo isso. Nessa altura do verão, tem havido muito sal por aí, com vendedores ambulantes a um preço suportável para todos. Vendem o sal aos chineses porque os chineses têm muito dinheiro.
A insuficiência de sal neste momento verifica-se em toda a região da província da Zambésia. Na cidade de Kilimani, a capital provincial da Zambésia, os comerciantes agravaram os preços de mercadoria. 15 quilos de sal, por exemplo, que antes custava cerca de 200 meticais, o equivalente a 13 euros, atualmente custa 750 meticais, cerca de 10 euros. 50 quilos chega a custar ao consumidor 1.600 meticais, cerca de 24 euros. A vendedora de sal, Amélia Chico, admite que a mercadoria está em falta devido à procura pelos chineses.
Traz caminhão, leva a sal todo e pá, vão com ele. Nós ficamos ali, pouco. O preço é mesmo, 1.600 a 1.500. Vamos já vender assim mesmo, de maneira. Quando não saber de vender, não sai.
As autoridades da província de Zambésia reconhecem o problema, mas garantem que nos próximos dias a situação deverá ser ultrapassada. O administrador de Climane Carlos Carneiro não duvida que os cidadãos chineses estejam a esvaziar o estoque de sal e acrescenta aqui.
A questão dos chineses nós estamos a cautelar, não só a questão de salinas, a questão também de salgueiros, a questão de amêijoa, do caranguejo. Isso a nível da nossa cidade, a nível do nosso distrito, temos recebido essas reclamações com os populares, mas nós temos ainda dialogado, temos mantido contato com as empresas, no sentido também de haver algum espaço de dialogarmos com esses chineses e também as autorizações nós estamos a cautelar. Temos consciência acerca desses elementos todos.
A partir de que manhã para a DW... Marcelo Moya.
Escuta DW África em FM. Saiba como sintonizar as nossas rádios parceiras em www.dw.com/fm.
Mutuli Nube, recentemente nomeado Ministro das Finanças do Zimbábue, quer reintroduzir no país o dólar zimbabueano colocado de lado em 2009 para abrir portas ao sistema multimoeda. O desafio que o também ex-vice-presidente do Banco Africano de Desenvolvimento tem em mãos não se prevê fácil. Nube precisa tirar o país da profunda crise económica que este enfrenta há já vários anos. E para isso, entende o ministro, é urgente levar a cabo reformas no sistema monetário. Gostaríamos de ter um dólar zimbabueano estável em que as pessoas confiassem. A ideia é garantir que as políticas monetária e fiscal se complementem. No entanto, adiantaram já alguns especialistas, esta não será uma tarefa fácil. O economista Prospachi Tambara explica parte do processo necessário para trazer de volta a moeda local. É preciso ter em conta as questões estruturais da produtividade para que possamos aumentar a nossa utilização da capacidade em mais de 90%. Dessa forma, teríamos a garantia de uma boa oferta de bens de exportação, que também garantiria as reservas de divisas muito necessárias na economia. Os problemas financeiros do Zimbábue estão profundamente enraizados. Depois do colapso do dólar zimbabueano em 2009, o país foi obrigado a adotar várias moedas estrangeiras, entre as quais o rand sul-africano, o pula do Botswana à libra esterlina, o euro e o dólar americano. Mas com a degradação da economia, a moeda estrangeira tornou-se escassa e, por isso, em 2014, o governo introduziu as notas de obrigação, títulos que teriam valor semelhante ao dólar americano. No entanto, a falta de confiança dos operadores levou à sua desvalorização, o que acabou por fazer aumentar ainda mais a inflação. A escassez de dinheiro nos bancos do Zimbábue continua a ser uma realidade. Por isso, a moeda estrangeira está disponível no mercado paralelo. No centro da capital Harare, James Chimonwe, um vendedor, pede uma atitude do governo relativamente às comissões brutais que são cobradas pelos chamados vendedores de dinheiro no mercado paralelo. A corrupção deve ser travada. As percentagens exorbitantes que se cobram nas transações de dinheiro têm que acabar. Eu estou a crescer, tenho agora 28 anos. Acabei o meu curso universitário em 2006, mas nunca trabalhei na área nem tive um emprego formal. Eu nem sei como é o recibo salarial. Estes vendedores de dinheiro estão por todo lado. O Eric Toga é um deles. Sentado no seu carro, conta notas de dólar americano. Ele é apenas um dos milhares de zimbabueanos que encontraram emprego no comércio de dinheiro. A ADW diz não estar para já preocupado com as reformas no sistema monetário. Se não houver transferências de dinheiro para fora do país, a situação ficará igual, porque as pessoas vão precisar sempre de comprar dólares americanos. No entanto, quando esse problema estiver ultrapassado, aqueles que negociam em moeda estrangeira vão ser obrigados a procurar um emprego formal. O presidente Emmerson Mnangagwa afirmou esta terça-feira no Parlamento que não pretende reintroduzir o dólar zimbabueano antes que a economia dê sinais de estabilidade.
DW Notícias.
Pelo menos 58 pessoas morreram na recente onda de violência étnica nos arredores de Addis Abeba, capital da Etiópia. O balanço é da Amnistia Internacional e de uma fonte etíope que participou na investigação e é mais que o dobro de mortes anunciados na segunda-feira pelo governo etíope. O presidente do Sudão pediu esta quarta-feira a retirada total da missão de paz conjunta da União Africana e da Organização das Nações Unidas na região do Darfur. Omar al-Bashir disse considerar que a zona está pacífica e que o importante agora é canalizar os esforços para a reabilitação das cidades para que os deslocados possam voltar às suas casas. Ainda assim, a delegação de lordes britânicos que visitou na terça-feira o campo de deslocados de Abu Shuk desaconselhou o desmantelamento rápido da missão para não colocar em risco os progressos realizados. Em Salzburgo, na Áustria, os chefes de Estado e de Governo da União Europeia não chegaram ainda a acordo sobre a controversa questão da distribuição de refugiados entre os Estados-membros. As diferenças persistem, no entanto, os países concordaram ontem em reforçar a cooperação com países terceiros, o que inclui o Egito. A União Europeia tem estado sob pressão nos últimos meses, principalmente depois de ter tomado posse o novo governo italiano, que exige que haja outros países do continente a receber também os refugiados. Um jornalista morreu ontem na floresta de Ambach, na Alemanha. Um acidente que ocorreu no mesmo local, onde há 7 dias as forças policiais alemãs têm em campo uma operação que visa a retirada dos ambientalistas que há vários anos ocupam esta floresta para impedir a expansão de uma mina de carvão. Os Estados Unidos saudaram ontem os compromissos importantes assumidos pela Coreia do Norte na cimeira intercoreana, que termina hoje em Pyongyang. O governo de Donald Trump disse estar disposto a retomar imediatamente as negociações para uma desnuclearização rápida. E terminamos mais uma vez com o futebol. O Bayern de Munique estreou-se a ganhar na Liga dos Campeões desta época. Os alemães foram ao Estádio da Luz em Lisboa e derrotaram o Benfica por 2-0. Lewandowski e Renato Sanches foram os autores dos golos da partida. Já sem Cristiano Ronaldo, o Real Madrid goleou ontem o AS Roma por 3-0. Em campo sim, mas vestindo a camisola da Juventus, o melhor do mundo venceu o Valência por 2-0, num jogo em que saiu do relvado em lágrimas depois de ter se expulso.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora ao tema de abertura deste jornal sobre o contributo das mineradoras na melhoria das condições da vida das populações. Tiago.
Raquel, paciente da zona, escreve na nossa página no Facebook, DW Português para África, e diz: concordo, mas os culpados são os nossos governantes. Hélio Reino Salles saúda-nos com bom dia e comenta que, de facto, o contributo das mineradoras é um falso alarme naquilo que os moçambicanos esperavam. As empresas exploram os recursos minerais sem pelo menos deixar sinal de existência de recurso, que seria a obrigação de garantir condições de habitabilidade da comunidade e promover emprego aos cidadãos locais. Mas isso não acontece por causa da corrupção que assola o nosso país, argumenta Hélio Reino Salles. Este nosso ouvinte moçambicano diz ainda que há muitos intermediários nos contratos de exploração das mineradoras. Até vejo alguns cidadãos moçambicanos que respondem como porta-vozes de algumas empresas mineradoras a falar que os programas acordados já foram cumpridos. É lamentável, diz Hélio Reino Salles. E Mário Chu Marra diz: concorda, deveria dar algum benefício ao povo, por exemplo, Raquel.
Muito obrigado, Tiago. Agradeço também a si que nos acompanhou aí desse lado. Se quiser saber mais sobre estes ou outros temas, acede à nossa página www.dw.com/português. Nós regressamos mais logo. Até lá, tenha um ótimo dia.